Continuando sobre o conceito de Kabbalat Shabbat, nós falamos sobre o Mizmor Le David, capítulo 29 dos Salmos, que se costuma falar no Kabbalat Shabbat. Inclusive, em muitas comunidades, Kabbalat Shabbat começa com o Mizmor Le David. Isso é muito comum em comunidades sefaradiot, não todas, mas em parte delas, que o Kabbalat Shabbat não começa com Lechu Neranena, eles não falam esses primeiros capítulos dos Salmos, começam diretamente no Mizmor Le David, capítulo 29. Em comunidades ashkenaziot, esse costume existe em algumas comunidades, também na maioria das comunidades, não em todas, quando véspera de Shabbat é Yom Tov, ou à noite é Shabbat com Yom Tov, existe esse conceito de encurtar um pouco o Kabbalat Shabbat, e nesse caso se começa no Mizmor Le David, no capítulo Mizmor Le David, alguns começam até depois disso. Se Deus quiser, depois nós podemos abordar um pouco sobre esses costumes. Nos livros místicos, afinal de contas, como nós já falamos, todo o conceito de Kabbalat Shabbat é um costume cabalístico que acabou se espalhando bastante. E mesmo quem não obrigatoriamente segue e vive todos os conceitos cabalísticos, acaba fazendo a reza de Kabbalat Shabbat. Nos livros místicos consta que a ordem das coisas é a seguinte. Isso ensinado pelo Arizal. Ele diz que a ordem de Kabbalat Shabbat é sair para o campo e falar Bou venetze likrat Shabbat malketa lachakal tapuchim kadishim. Vamos sair e receber Shabbat, a rainha, para o campo de maçãs sagradas. Isso é um conceito cabalístico. Inclusive, em vários Sidurim, consta esta frase antes do Mizmor Le David, para se falar. Continua a orientação do Arizal. É para a pessoa ficar de pé, no mesmo lugar no campo. E se ele está em cima de uma montanha, melhor ainda. E o lugar tem que estar limpo, para frente e para trás, conforme a lei ordena, para se poder rezar. Não pode ter sujeiras no lugar. E aí você vira a sua face para o lado oeste, onde o sol está se pondo. E no momento do pôr do sol mesmo, você fecha os olhos, põe a sua mão esquerda sobre o peito, a mão direita em cima da mão esquerda, e você deve ter kavaná, deve ter devoção, pensamento, concentração, com temor, como se você estivesse perante o rei, para receber sobre você Tosefet Ktushat Shabbat, o acréscimo da santidade de Shabbat. E aí você começa a falar o capítulo 29, Havul Hashem, todo ele bin imá, de uma forma agradável. Depois você diz boikala, três vezes, boikala Shabbat Malketa, seja bem-vinda, venha, né? venha noiva, Shabbat, a rainha. E depois fala Mizmor Shir Leoma Shabbat, capítulo 92 dos Salmos. Depois fala Hashem Malach, capítulo 93. E aí você abre os olhos e vem para a sua casa. Essa é a instrução do Arizal. E eu queria explicar aqui só um ponto. Nós mencionamos aqui para receber Tosefet Kedushat Shabbat. Receber o acréscimo da santidade de Shabbat. Nós temos que receber Shabbat. E nós temos que receber aquele acréscimo. E nós mencionamos que deve se receber antes ainda do pôr do sol. Você recebe um acréscimo. Mas além disso, também existem os vários níveis de alma que nós recebemos. E aqui nós temos que já começar a receber esta santidade de Shabbat. No Shabbat, nós temos um acréscimo, um adendo à nossa alma. E este adendo é um adendo que vai se acoplando aos vários níveis da nossa alma. E por isso precisa de um preparo adequado e precisa receber isso. O recebimento mesmo é feito em várias etapas. A primeira etapa é em Kabbalat Shabbat. A segunda etapa é no Barichu. E a terceira etapa é na Brachá anterior à Amidá, a última Brachá do Shema. Nós falamos lá o Fros Alei no Sukkot Shlomecha, para que Deus paire sobre nós a sua Sukká, sua cobertura, sua proteção de paz. Ali nós recebemos um dos níveis da alma. Isso tudo é cabalístico, lógico. Eu não entendo nada disso. Já falei várias vezes. Mas, então, são os vários níveis. E em Kabbalat Shabbat, a pessoa deve receber a santidade de Shabbat em si próprio, inclusive. Existe uma discussão entre os cabalistas se precisa se ficar de pé ou pode se sentar, se precisa sair, ou se pode ficar. Você vê que a tendência aqui do Arizal é dizer que as pessoas precisam sair. E assim era o costume dos cabalistas, que eles saíam, como nós mencionamos na introdução, que eles saíam no campo. Até se sabe hoje em dia o lugar onde o Arizal ia para receber Shabbat lá na cidade de Tzfat. Que era um lugar fora da cidade que ele ia para receber e tal. Isso tudo é a conduta dele. Outros cabalistas dizem que não tem necessidade de sair. O Arizal entende que precisa sair porque está escrito no Talmud: Bou venetze, vamos sair. Os outros mekubalim entendem que esse vamos sair não significa sair, que tem que sair lá fora. Porque eles até dizem, que adianta, você vai no campo receber o Shabbat não vem do campo, o Shabbat vem dos céus. Então, não precisa sair lá fora. E por isso, há aqueles que dizem que não precisa sair tão longe, e que se a pessoa não consegue ir longe, basta ele sair só no pátio, no quintal da sinagoga. E tem aqueles que falam que não precisa sair, se quer sair. Você está indo receber, quer dizer que você está se preparando para receber, mas não precisa sair em lugar nenhum. E por isso, nós vemos hoje em dia, pelo menos, que o costume e a conduta das pessoas, na maioria das sinagogas, é que se recebe Shabbat dentro da sinagoga, ninguém sai. A única coisa que tem é se virar para o lado de trás, que a gente vai falar mais para frente no Nechadodi, mas não que se sai da sinagoga para receber Shabbat. E, em seguida do Mizmor LeDavid, há comunidades, não é em todas, que costumam falar o Anabechoach. Anabechoach é uma prece muito elevada que foi escrita pelo Rabbi Nechunya ben Hakana, que é da época dos Tanaim, da época da Mishnah. E qual que é a ideia do Anabechoach? Se você já olhou no Sidur, você vai notar que onde tem o Anabechoach, dá uma olhada, vale a pena olhar para enxergar. O Anabechoach tem 7 frases. Todas as frases têm 6 palavras. E se você prestar atenção, você vai ver que no Sidur, no fim da linha, de cada uma das frases tem umas letras. Como exemplo, Ana Bechor Gedulat Minechat Atir Tzerura. Aí no fim da linha você tem Aleph, Bet e Gimel, Yud Taf e Tzadi. E aí depois, Kabel Natan Chas Hageven Tare Norah, você tem Kuf, Reish, Yain, Sin, Tet e Nun. O que vem a ser isso? Existem vários nomes divinos. E um dos nomes de Hashem é chamado do Shem Membet, o nome de 42 letras. Esse nome de 42 letras está indicado no Ana Bechor. As iniciais do Ana Bechor formam isso que está no fim da linha. Não precisa ler isso. Isso não se lê. Está lá só para mentalizar. O Ana Bechor Gedulat Minchá, você pega as primeiras letras, Aleph de Ana, Bet de Bechor, Gimel de Gedulat, Yud de Minchá, Tav de Tatir, Tzad de Tzerurá, você tem exatamente esse acrônimo que está no fim da linha. Porque aqui você tem as iniciais que formam o nome de 42 letras. Tem 7 frases, 6 letras em cada uma. Você tem 42 letras no final. E por isso, inclusive, que depois que se fala Ana Bechor, ele termina com as palavras Baruch Shem Kevod, Malchut Olam Vaed, que é a fonte das bênçãos, o seu nome é glorioso e o seu reinado é eterno. Por que se falar então Ana Bechor aqui na entrada do Shabbat? Tem vários motivos e com certeza, segundo a Kabbalah, deve ter bastante coisa. Mas o princípio é o seguinte. Consta nos livros místicos que Hashem criou o universo por intermédio deste nome de 42 letras. E já que nós estamos entrando no Shabbat, e Shabbat é Zecher Lema'aseh Bereishit, Shabbat é uma lembrança à criação do universo, nós recebemos o Shabbat mencionando, não diretamente, porque não se fala esse nome, mas mencionando o Ana Bechor, que tem nele indicado o nome de 42 letras. Se você vai perguntar se tem a ver essas 7 frases com as 7 vezes que aparece Kol Hashem no capítulo 29, a resposta é sim, tem a ver. Então, por isso, está ligado também a uma forma de complementar o que foi falado no capítulo Mismol da vida anterior. O Ana Bechor tem 7 frases, são paralelas a essas as 7 vezes que aparece Kol Hashem no Mismol da vida. E, provavelmente, isso tem a ver também com os 7 dias da semana, e etc, etc. Como se sabe que os números estão sempre ligados. Você tem alguma coisa que tem um número específico, está ligado com outras coisas que tem aquele mesmo número específico. Então, com certeza que tem muito mais coisas aqui que são cabalísticas. E, por isso, o motivo e o costume de se falar o Ana Bechor na entrada do Shabbat, no Kabbalah Shabbat.